Olá, pessoal! Estamos no ar com mais uma edição do Expresso Trivela, a 18ª edição do Expresso Trivela, gravada na quinta-feira, numa noite fria de São Paulo. Vamos falar um pouco sobre os principais jogos dessa quinta-feira do futebol europeu. Teve o título do Borussia Dortmund, uma grande vitória do Liverpool em Old Trafford e a vitória do Real Madrid, que mantém o clube merengue na briga do título espanhol com o Atlético de Madrid. Eu estou aqui com o Leandro Stein. Tudo bem com você, Stein?
Tudo certo.
Então vamos lá. Como o final da Copa da Alemanha, RB Leipzig versus Borussia Dortmund. O Dortmund venceu por 4 a 1, gols de Sancho, dois gols de Sancho, dois gols do Haaland. Negou ao Leipzig esse título. Como é que foi essa partida? O que que significa essa vitória do Dortmund?
Foi uma vitória bastante contundente, né? Acho que o placar explicita bastante. O roteiro foi parecido com o jogo de sábado pela Bundesliga, em que o Dortmund começou muito bem, abriu dois gols de vantagem, depois tomou um empate a fazer os 3-2. Dessa vez, o Dortmund parecia ter aprendido as lições de novo, teve um começo excelente. O primeiro tempo do Dortmund assim foi impressionante. Não apenas pela maneira como o ataque resolveu e criou jogadas rápidas, conseguiu converter as chances, mas também pela forma como a defesa se protegeu bem, não deu espaço ao Leipzig. E aí, no segundo tempo, com as mudanças, o Leipzig cresceu, contou também com o desacerto da marcação do Dortmund, que não conseguiu manter, tanta intensidade, mas o Leipzig tem um problema de precisão nessa temporada, tem um problema de conseguir botar a faca entre os dentes nos jogos grandes, e foi exatamente o oposto do que se viu no Borussia Dortmund, que até deixou o Leipzig descontar para 3-1, mas no fim das contas fez 4-1 no final. Foi uma vitória merecida. Acho que a eficiência do Dortmund foi muito clara durante a partida. O destaque é o trio da frente, assim. O Haaland e o Sancho ganham as manchetes pelo jogo que fizeram, né? O Sancho até acho que fez, no geral, uma partida melhor. Marcou o primeiro gol num bonito chute colocado e o terceiro num lance de extrema frieza para driblar a zaga. No segundo tempo, quase entregou um gol para o Leipzig. Perdeu uma chance escancarada em que foi preciosista demais para definir, mas ainda terminou com uma assistência. Então, acho que, no geral, o jogo do inglês foi muito bom. E o Haaland, quando apareceu, resolveu como sempre, lembrando que ele estava voltando de lesão. Ele era uma das novidades do time em relação ao jogo contra o Leipzig no final de semana. O primeiro gol, acho que acaba sendo a imagem dessa final, porque no lance em que ele é lançado pelo Royce, o Pamecano chega para dar o tranco e bate na massa e cai. Então é impressionante como o Haaland, tomando um tranco de uma locomotiva como o Pamecano, ainda fica em pé, não moveu um fio de cabelo e marcou gol. E aí, no
Aquilo
segundo
foi
tempo,
incrível.
no final, acabou marcando mais um. Destaque também para o Royce, foi muito bem, participou da construção de três gols com duas assistências, mas o primeiro gol ele inicia com uma roubada de bola, ainda poderia ter dado mais uma assistência se não fosse uma chance perdida pelo Thorgan Hazard. É um jogo importante também para o Piszczek, que está encerrando sua passagem pelo Borussia Dortmund, uma passagem vitoriosa. Foi um dos mais emocionados durante a comemoração, e é um título que premia uma equipe que tem potencial, que tem força, mas que não tem regularidade, que é desequilibrada, mas chegando numa competição de mata-mata como essa, e o Dortmund nessa temporada acho que fez grandes jogos, fez grandes partidas nos momentos mais decisivos, acaba sendo um título importante que pode motivar o clube nessa reta final de Bundesliga, em que parecia fora da briga pela Champions, mas acaba tomando esses rumos agora. E do lado do Leipzig, acho que é uma decepção grande, até pela expectativa que tinha da despedida do Nagelsmann com um título. O time, acho que aí pega também um pouco o que se tinha visto no confronto direto contra o Bayern. Mesmo em momentos bons do Leipzig, o time não soube se portar, o time não soube matar a partida, e isso acabou fazendo falta. O primeiro tempo foi bastante fraco da equipe, por mais que tenha melhorado claramente no segundo, foram muitos desperdícios, duas bolas na trave, e isso pegou na conta. Dortmund campeão, quinto título na Copa da Alemanha, terceiro desde 2012, tem esse peso, E acaba sendo uma conquista até para marcar esse período de Haaland e Sancho, que a gente não sabe até quando eles vão continuar no clube, né?
Infelizmente, mais provável é que seja um período curto. Todos eles não, né? O Royce já tem 89 anos, né? Mas o Haaland e o Sancho é muito especulados para sair do Borussia Dortmund. Um título até surpreendente pela temporada que foi tão acidentada, né? Do Borussia Dortmund, com troca de treinador interino e uma vaga na Champions que parecia que tinha fugido do alcance e que agora está um pouquinho mais tranquila. No pique. Manchester United 2, Liverpool 4, um jogo em Old Trafford, adiado em cerca de 10 dias depois daqueles protestos à torcida do United, da invasão do gramado. O jogo teve que ser remarcado para essa semana, sanduichado entre outros jogos do Manchester United, né, que jogou na terça-feira contra o Leicester. O Solskjaer poupou todos os seus jogadores para focar mesmo nesse clássico. Não porque ele precise dessa vitória na Premier League, mas porque, né, entre um dos dois jogos, e principalmente pelo timing, porque o United também jogou contra o Aston Villa no domingo, então é natural que ele tenha poupado contra o Leicester e jogado com força total contra o Liverpool. A única desfalque mesmo foi o Maguire, que machucou contra o Aston Villa, era dúvida, não jogou. O Bailey teve que jogar dois jogos essa semana. Teve novas manifestações nessa quinta-feira. Torcedores do United até rondaram os ônibus do Liverpool, não o ônibus que estavam os jogadores, mas colocou um pouco em dúvida também a realização dessa partida novamente. No fim, o Liverpool chegou ao estádio, o United chegou ao estádio, eles conseguiram jogar. Klopp surpreendeu um pouco naquela ação, colocou Mané, deixou o Mané no banco, efetivamente para escalar o Firmino como titular, porque o Jota já vinha jogando com frequência. O ataque com Jota, Firmino e Salah, o Jota um pouco mais à esquerda. É uma vitória, uma partida essencial para o Liverpool, que passou a depender mais ou menos só dos seus resultados, e eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Começou mal, elementos ali dos piores momentos do Liverpool nessa temporada, parecia que ia ser mais uma daquelas tardes, principalmente na saída de bola, né? O Alisson muito nervoso na saída de bola, ele não tem tido uma temporada boa nesse sentido. Já cometeu alguns erros que custaram gols ao Liverpool e cometeu mais um nesse jogo. O Cavani quase marcou, abriu o placar, interceptando um passe do Alisson, mas mandou para fora. De qualquer maneira, poucos minutos depois, o United conseguiu abrir o placar no gol contra do Nat Phillips. Uma boa jogada, muito bem trabalhada do Bissaka para o Fernandes, que bateu de trivela e quase acertou o canto do Alisson, mas o Phillips desviou no meio do caminho. O Liverpool ainda não estava engrenando. Atrás do placar, uma situação confortável do Manchester United, que é ótimo de contra-ataque, né? Estava enfrentando uma defesa que não é segura, com o Phillips e com o Reece Williams, dois garotos. O Liverpool tem cinco zagueiros machucados nesse momento, os três principais, e os dois contratou emergencialmente em janeiro. Mas ali, para os últimos 15 minutos do primeiro tempo, conseguiu engrenar. O Jota fez uma boa jogada, exigiu defesa do Dean Henderson. Na jogada de escanteio seguinte, o Jota abriu o placar de letra, sem nenhum trocadilho. E no último minuto do primeiro tempo, o Firmino virou com um gol de cabeça, o primeiro gol do Firmino desde janeiro. No começo do segundo tempo, o Firmino marcou de novo, uma falha do Henderson, bateu roupa no chute do Arnold, permitiu o rebote. E aí, o Liverpool teve seu melhor momento na partida, né? Marcando muito forte na pressão, subindo a pressão, recuperando a bola no campo de ataque, chegou a ter chance de matar o jogo. O Jota acertou a trave, mas o gol não saiu. E aí, em outra jogada muito bem trabalhada do United, uma tabela entre o Cavani e o Rashford, o United conseguiu voltar para a partida, fazer 3-2. E aí, o clima do jogo mudou, né? O Liverpool ficou um pouco mais nervoso, o United ganhou confiança e buscou esse empate. Chegou a ter as suas oportunidades, o resultado chegou a ficar sob risco. Mas nos 45 minutos do segundo tempo, Salah arrancou do meio-campo, lançado pelo Curtis Jones, no contra-ataque, entrou na área e marcou o quarto gol. O Dean Henderson facilitou essa também, né? Porque ele deu todo o canto direito para o Salah, praticamente apontou, ó, chuta aqui, e o Salah chutou ali e fez o quarto gol do Liverpool. Foi a primeira vitória do Jürgen Klopp em Old Trafford. O Liverpool não ganhava fora de casa do Manchester United desde 2014, antes do Klopp chegar. É uma vitória essencial, porque O Leicester tem 66 pontos, o Chelsea tem 64 em 36 rodadas. O Liverpool tem 60 em 35. Caso o Liverpool vença os seus últimos três jogos, ele chega a 69. O Leicester pode chegar a 69 também, e o Chelsea também pode passar disso, mas eles têm um confronto direto no meio do caminho, então algum deles vai perder ponto. Mesmo se o Leicester ganhar do Tottenham na última rodada e perder o Chelsea, pegar 69 pontos, a decisão vai para o saldo de gols, e o Liverpool tem uma... não chega a ter vantagem no momento, mas terá, caso o Leicester perca um jogo e o Liverpool ganhe os seus. Então, na prática, o Liverpool depende só dos seus próprios resultados para garantir uma vaga na Champions League, que seria evitar o desastre maior de uma temporada que foi péssima, né, Stein?
Acho que até o amigo internauta mandou a pergunta aqui, o Isaías Bessa, perguntando sobre o Leicester. Acho que depois do resultado dessa rodada, depois da vitória sobre o Manchester United, acho que o Leicester dá uma segurada aí, acho que não corre mais tantos riscos. Acho que foi um resultado fundamental nisso, mas tem uma tabela muito difícil nessa reta final, né? Acho que, por mais que também a gente precisa ponderar que, por mais que o Leicester tenha perdido alguns jogos nesse momento decisivo, ainda foram confrontos diretos, né? Antes tinha perdido para o West Ham, antes tinha perdido para o Manchester City. Acho que só o resultado contra o Newcastle foi um ponto fora da curva tremendo. Então, acho que vai muito do time se portar dessa maneira e a concentração também em relação à Copa da Inglaterra, que já acontece nesse final de semana. Para fechar agora rapidinho, o Campeonato Espanhol, o Real Madrid entrou em campo hoje pressionado para conseguir o resultado contra o Granada fora de casa, no estádio Nuevo Los Cármenes. Granada, que vale lembrar, já tinha derrotado o Barcelona recentemente, então por mais que faça uma campanha de meio de tabela, merecia certos cuidados do Real Madrid. Real Madrid foi, ganhou tranquilamente 4-1, resultado sem muitos sustos. Uma escalação interessante até do Zidane, porque apostou em vários garotos, apostou no Marvin Park na lateral direita, apostou no Miguel Gutierrez na lateral esquerda, teve Vinícius Júnior e Rodrigo compondo a trinca de ataque com o Benzema. Acho que funcionou bem no primeiro tempo, o time fez um primeiro tempo superior, abriu o placar num bolão do Miguel Gutierrez para o Modric aos 17 minutos, pois até demorou para o segundo gol sair, mas saiu no finzinho do primeiro tempo, nos acréscimos, com o Rodrigo numa bela jogada individual. Aí no segundo tempo o Granada chegou um pouco mais, o Real Madrid tentava administrar a situação, o Modric fazia um segundo tempo, um recital, distribuindo a bola, dando os passes na partidaça do Modric. O Granada até descontou com o Jorge Molina aos 26 do segundo tempo, mas a resposta do Real Madrid foi muito rápida. Numa jogada que nasceu com uma atacada de sinuca do Modric, o azar passou para o Odriozola, que fez o terceiro, e logo depois, num erro do goleiro Rui Silva, Benzema fez o quarto, 4-1. No fim, até o Courtois faria algumas defesas, mas seria um resultado relativamente tranquilo, assim, até pelos temores que existiam e pelas apostas do Zidane nessa escalação meio emergencial, meio para dar um gás, para renovar os ares. E aí continua a situação do Campeonato Espanhol sem muita alteração nessa rodada, porém com uma disputa particular entre Atlético de Madrid e Real Madrid nesse momento. O Atlético de Madrid com 80 pontos, o Real Madrid com 78, segue como principal concorrente. O Barcelona, depois de empatar com o Levante, fica pelo caminho com 76, vale lembrar que faltam duas rodadas. E aí, nessa rodada, quem se despediu da disputa pelo título foi o Sevilla, que até ganhou, chegou aos 74 pontos, mas matematicamente não pode alcançar mais o Real Madrid, o Atlético de Madrid, pelo confronto direto. Ainda que consiga chegar aos 80 no confronto direto, leva pior, mesmo se acontecer um empate duplo ou triplo, triplo ou quádruplo, o Sevilla acaba levando a pior e não tem mais forças. Acho que vale destacar ainda do Campeonato Espanhol que falaram dois jogos da disputa por Liga Europa e Conference. O Villarreal conseguiu a vitória por 2-0. O gol do Gerard Moreno conseguiu ganhar, chegou a 55 pontos. Villarreal e Valladolid. O Betis, que também está na disputa ali, empatou com o Eibar, cedeu um empate no final 1-1. E aí está uma disputa interessante com a Real Sociedad com 56, Betis com 55 e Villarreal com 55. Uma disputa bem apertada. E para fechar o programa de hoje, vale lembrar também que o Mônaco vai disputar a final da Copa da França. Começou perdendo até contra o time da quarta divisão, o GFA 74. Começou perdendo, mas conseguiu a virada rapidamente, terminou goleando por 5-1. Então, vitória relativamente tranquila do Mônaco contra adversário semiprofissional e vai pegar o PSG na decisão da Copa da França, o PSG que eliminou o Montpellier nos pênaltis nessa quarta-feira. Fechou por hoje, Bons?
Fechou. Acabou o conto de fadas do Valieres, né?
Eu vi esse time Bruno chamado Valeres. De 3-4 nomes diferentes. Alguns lugares chamam de GFA 74, que é a sigla, né? Na França eles usam muito.
Mas enfim, acabou o conto de fadas deles, acabou o Sucesso Trivela, porque sim, tem podcast daqui a pouco e a gente já está um pouquinho atrasado, então também não vai dar para ler a participação do nosso amigo internauta. Vocês mandam no podcast da Trivela, que começa em 2 minutos. Valeu, Stein. Valeu, galera. A gente volta daqui a pouco.
Valeu, tchau.